Boa noite a todos. Queria saudar-vos com a paz do Senhor e também com a sua graça, que ela seja abundante nos nossos corações. Um vaso novo. Nós precisamos de ser vasos novos. As nossas vidas sem Deus são, como nos ensina as Escrituras, vasos partidos ou rotos, incapazes de suster seja o que for. São vasos sujos, são vasos também comuns. Mas quando o Senhor realmente age na nossa vida, então Ele faz de nós vasos novos. Vasos capazes, vasos que deixam de ser comuns para passarem a ser santos. Mas nós precisamos renovar diante do Senhor continuamente este desejo, conforme acabamos de cantar: eu quero ser um vaso novo. Porque no nosso dia-a-dia, nas coisas que nós fazemos, facilmente nós nos sujamos. Facilmente nós deixamos que as nossas vidas sejam contaminadas por coisas que não convêm e que Deus aborrece. Então nós precisamos de pedir ao Senhor que faça de nós vasos novos. Que Ele continuamente trabalhe na nossa vida e a molde conforme a sua vontade. Por isso é que nós temos estado a falar acerca deste assunto de acordarmos, de despertarmos para aquilo que Deus tem para nós. E falamos já da fé, falamos de santidade, falamos da ética dos nossos comportamentos, falamos do nosso testemunho. E como um fechar de ciclo, hoje vamos falar acerca de serviço. O serviço pode ser entendido até como uma face do nosso testemunho. Porque se nós queremos dar um bom testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida, então nós vamos empregar a nossa vida no serviço ao Senhor e no serviço aos outros. Porque nós não podemos manifestar a glória e a grandeza daquilo que Deus fez em nós, mostrando misericórdia, mostrando graça, mostrando perdão, mostrando bondade, amor, sem passarmos um pouco disso aos outros. Semana passada vimos que sermos testemunhas significava também ser sal e ser luz. Significa que nós manifestamos, passamos para os outros algo daquilo que nós recebemos. Na outra semana falamos acerca da transformação ética, como Deus tem para nós novos valores, novos princípios de vida, princípios que nós precisamos de aplicar no nosso relacionamento com os outros. Então isso significa que o meu relacionamento com os outros vai ser diferente, porque vai ter valores diferentes, vai ter princípios diferentes e objetivos diferentes. E aquilo que eu faço no meu relacionamento com o outro é buscar o seu bem-estar, buscar a sua felicidade também. E então, isso significa que eu vou estar a servi-lo para que ele possa alcançar isso. Falamos de santidade. E a santidade fala acerca de nos tornarmos como Deus, semelhantes a Cristo. E isso significa que nós sejamos em tudo semelhantes a Ele. E o próprio Senhor Jesus disse que o Filho do Homem tinha vindo não para ser servido, mas para servir. E servir ao ponto de dar a sua vida em favor de muitos. Então, se nós ganhamos esta dimensão de conhecimento e vamos assumindo estes compromissos sucessivos no nosso relacionamento com Deus, nós vamos chegar a esta conclusão inevitável, que é: eu preciso empregar a minha vida servindo. É a melhor coisa que eu posso fazer com a minha vida é servir. Servir os outros e assim também servir a Deus. Nós vamos ler um texto das Sagradas Escrituras em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Começar no versículo 25. E o texto que nós vamos ler é muito conhecido de todos, seguramente. Mas ainda assim nós vamos lê-lo. Eu vou fazer a leitura numa versão que tenha um português mais corrente, porque achei as expressões que estão aqui muito interessantes. Mas os irmãos não vão ter seguramente dificuldade em acompanhar. Então diz assim: o mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: o que é que as Escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende aquilo que elas dizem? O homem respondeu: ama o Senhor, teu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ama o teu próximo como amas a ti mesmo. A resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo desculpar-se, perguntou: mas quem é o meu próximo? E Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. E aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, o levita também é um homem religioso, olhou e também foi pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que era um inimigo da raça deste homem, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual destes 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Este diálogo que Jesus travou com um mestre da lei, portanto um homem religioso, mas mais do que religioso, um homem bastante conhecedor das coisas de Deus, das Escrituras, este diálogo é muito interessante. Primeiro, nós percebemos que este mestre foi falar com Jesus não com verdadeira intenção de aprender, fosse o que fosse. Ele queria arranjar uma provocação para embaraçar o Senhor Jesus. E lançou-lhe essa pergunta: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus foi muito interessante, porque Jesus não lhe respondeu. Jesus devolveu-lhe a pergunta e disse: tu és um mestre, tu estudas a palavra de Deus, tu ensinas os outros, portanto, diz-me tu o que é que as Escrituras dizem que se deve fazer para herdar a vida eterna. E o homem respondeu, e respondeu bem: o mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro mandamento, poderíamos até dizer que é o único mandamento de toda a Bíblia. Porque todos os outros mandamentos que nós encontramos na Bíblia são uma consequência de nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Mas ele disse: amar o Senhor acima de tudo, com todo o coração, a alma, as forças, a mente, ou seja, com tudo aquilo que há em nós, e também amar o próximo. como amamos a nós mesmos. Nós temos um ditado que diz que não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. E ainda um dia destes eu ouvi alguém dizer, num debate da televisão, que essa pessoa dizia, ah, como diz lá na Bíblia, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. A Bíblia não diz isso em lado nenhum. A Bíblia vai muito mais além disso. O que a Bíblia diz é, faz aos outros o bem que tu queres que te façam a ti. Não coloca as coisas pela negativa. Ou seja, não faças o mal que não queres receber. A Bíblia diz, faz o bem que tu queres receber. Isto é muito mais difícil. É muito mais exigente. E é isso que a Bíblia diz. Mas nós, na nossa natureza pecaminosa, mesquinha, arranjamos maneira de dizer as coisas parecidas, mas não é bem igual. Este homem também sabia isso. Amar aos outros como nós amamos a nós, fazer aos outros o bem em vez do mal, é uma consequência de amarmos a Deus acima de todas as coisas. É uma consequência porque Deus ama desta maneira. Porque Deus trata os outros desta maneira. Deus trata o homem com bondade, com paciência, com perdão, com misericórdia, com amor absoluto. E, portanto, se nós amamos a Deus, nós vamos também amar os outros da mesma maneira que Deus ama. Porque Deus derrama, como diz lá em Romanos, o seu amor nos nossos corações, através do Espírito Santo que nos foi dado. Então este homem, religioso, instruído, sabia bem o que era necessário. Mas saber aquilo que é necessário e fazer aquilo que é necessário é muito diferente. E nós percebemos, pelo resto da conversa, que apesar deste homem saber aquilo que era necessário, ele não estava disponível, nem disposto para fazer isso. Ele lança uma pergunta, eu gosto desta expressão que diz, ele querendo desculpar-se, perguntou, quem é o meu próximo? Eu não posso cumprir esse mandamento porque eu não sei quem é o meu próximo. Como se fosse muito difícil perceber quem é o próximo. E Jesus contou-lhe esta parábola, conhecida como a parábola do bom samaritano, em que um homem foi agredido, assaltado, deixado para morrer na beira da estrada, e três pessoas passaram. Curiosamente, dois homens religiosos, como este mestre que falava com Jesus, não souberam reconhecer quem era o próximo. Passaram de largo, mudaram de passeio, não queriam envolver-se com a miséria dos outros. Esta era uma noção que resultava também de uma distorção daquilo que a Bíblia dizia. A Bíblia impunha regras muito rigorosas aos sacerdotes, aos homens que serviam no templo, acerca da purificação. Por exemplo, se algum homem entrasse em contacto com um cadáver, ele depois não poderia apresentar-se diante do Senhor imediatamente. Tinha que passar por uma purificação e guardar-se durante algum tempo antes de poder ir para o templo. E estes homens, nós podemos inferir pela história, que eles não quiseram contaminar-se com aquele pobre coitado que estava lá na beira da estrada. Eles pensaram, eu não posso parar e ir lá e cuidar dele, porque senão eu vou ficar contaminado e depois já não vou poder fazer o meu serviço para Deus. Este era o pensamento deles. Mas era um pensamento profundamente errado. Porquê? Porque eles não estavam a entender aquilo que Deus valoriza mais do que tudo. Eles achavam que era mais importante eles poderem cumprir o ritual que tinham tantas oportunidades para cumprir, do que cuidar de um homem que precisava de ajuda e de assistência. Como se Deus se importasse mais com o aspecto exterior dos seus rituais do que com as pessoas. E às vezes o nosso pensamento também vacila um bocadinho nisto. Às vezes não queremos achegar-nos perto desta ou daquela pessoa porque temos medo das consequências que isso possa trazer para a nossa reputação, para a nossa imagem. Passamos pelas pessoas na rua, os sem-abrigo, as prostitutas, os toxicodependentes, e viramos a cara, passamos para o outro lado. É exatamente isto que estes homens fizeram. E nós tantas vezes fazemos a mesma coisa. Porque não queremos que... Não queremos ficar associados à miséria que essas pessoas têm e representam. Ao pecado que mancha as suas vidas. Mas Jesus, através desta história, mostrou-nos que nós precisamos de pensar diferente. Houve um homem que até não tinha nenhum motivo para parar e ajudar aquele desgraçado. Porque eles viviam em nações que eram rivais, inimigas, não se davam. Mas este homem olhou e diz o texto que ficou com muita pena dele. Moveu-se de compaixão. Ele não quis saber da sua reputação, ele não quis saber se os seus amigos iam descobrir que ele ajudou alguém que não devia, porque eram inimigos, porque havia inimizade. Ele não quis saber de nada disso, ele cuidou daquele homem. E ele cuidou deste homem muito além daquilo que poderia ser expectável. Ele limpou as feridas dele, pegou nele, levou para uma estalagem, permaneceu toda a noite com ele, cuidando dele. No dia seguinte deu instruções para que o dono da estalagem cuidasse daquele homem até ele ficar bom, porque ele pagaria tudo quanto fosse necessário até que ele estivesse restituído na sua saúde. Esta era a atitude que Jesus valorizava. Esta é a atitude que Deus valoriza. Porque o mais importante não é nós mantermos a nossa reputação, a nossa imagem, mas o mais importante são as pessoas. Não há nenhuma pessoa em toda a Bíblia que tenha estado tão perto dos pecadores como o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi criticado muitas vezes por causa disso. Ele entrava em casa deles, comia em casa deles, bebia em casa deles, falava com eles na rua. Jesus nunca fugiu disso. Porque, tal como o próprio Senhor Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E a pergunta que Jesus faz a este homem é: qual destes foi o próximo? O nosso próximo não é só aquele que está perto de nós. Todos passaram perto do homem que estava caído. Mas nós nos tornamos o próximo do outro quando nós agimos em benefício do outro. Aplicando todo o nosso esforço em favor do outro. Notem que aquilo que o samaritano fez não foi coisa pouca. Ele não deu as sobras. Ele não deu um bocadinho só para dizer que dá. Ele deu com sacrifício. Ele ia numa viagem com um propósito. Ia nos seus negócios. Interrompeu a sua viagem. Fez uma pausa naqueles que eram os seus interesses para pensar nos interesses do outro. Perdeu dinheiro. Ou melhor, ele investiu dinheiro. Não nele, mas no outro. Este é o serviço que Deus procura em nós. Isto é amar o próximo como a mim mesmo. O que é que nós fazemos a nosso favor? Nós investimos o tempo em nós. Investimos o dinheiro em nós. Investimos todo o cuidado em nós. Estamos sempre a pensar no nosso bem-estar. Estamos sempre a pensar em proteger e preservar os nossos interesses. E isso não será errado se, e só se, eu fizer isso também pelos outros. Porque se eu só tiver esta atitude em relação a mim próprio, isso significa que eu sou avarento, que eu sou egoísta, que eu sou orgulhoso, que o meu coração não tem misericórdia nem amor. Isso é pecado. Estão a ver o dilema em que Jesus nos coloca? Ou nós estamos dispostos a colocar a nossa vida ao serviço dos outros, ou inevitavelmente estaremos a pecar. Será que já tínhamos pensado nisto? Jesus disse àquele homem: vai e faz o mesmo. Deixa de estar preocupado com as questões filosóficas. Deixa de estar preocupado em arranjar desculpas para não fazeres aquilo que é necessário. Deixa de teorias. Deixa-te de rituais. Vai e põe em prática aquilo que tu já conheces. E põe em prática em benefício dos outros. Esta atitude é uma atitude difícil para nós. É uma atitude difícil porque ela vai no sentido contrário à nossa natureza. E em sentido contrário também àquela que é a mentalidade deste mundo. A mentalidade do mundo é que os servos são os inúteis. Os servos são os fracos. Os servos são aqueles que não conseguem fazer melhor. Aqueles que não conseguiram estudar o suficiente, trabalhar o suficiente, esforçar-se o suficiente. São aqueles que não são tão inteligentes. Porque se fossem, não eram servos, mas eram senhores. Esta é uma mentalidade perigosa. Muito, muito perigosa. E é essa mentalidade que tem mergulhado o mundo nas desigualdades em que nós hoje vivemos. Achei muito interessante. Não sei se os irmãos viram, mas no domingo ou na segunda-feira, agora já não estou certo, deu uma reportagem na SIC que falava, era o mundo pelos olhos das crianças. Então tinham as crianças a falar como é que elas viam o mundo, viam as coisas. E alguém perguntou a uma criança porque é que ela achava que havia ricos e pobres. E, aos olhos de uma criança, isto não faz sentido. E ela disse assim: eu não sei porque é, mas se calhar os senhores, quando estão a distribuir o dinheiro dos salários, alguns enganam-se e levam mais dinheiro para casa. E é por isso que são ricos. Porque alguém se enganou a contar o dinheiro. E realmente, a atitude do homem é perversa, não é? Primeiro eu, depois outra vez, depois ainda eu, depois lá muito para diante, o outro. Mas o Senhor diz em Marcos, no capítulo 10, um texto que nós vamos ler: qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Marcos 10, verso 35. E aproximaram-se dele, de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, os outros discípulos, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós conseguimos abraçar com relativa facilidade esta ideia do serviço, de fazermos alguma coisa. E na verdade, há muitas pessoas que até, à parte da sua fé, têm vidas de serviço em prol dos outros. Muitos voluntários nos hospitais, nos lares. E, portanto, a ideia de serviço não é uma coisa completamente estranha e difícil de nós aceitarmos. Mas nós muitas vezes temos dificuldade em aceitar o serviço específico que Deus pode ter para nós. Aí sim nós temos dificuldade. Nós dizemos: Senhor, eu quero servir. Mas eu quero fazer isto, ou aquilo, ou aquilo outro. E se o Senhor nos diz: eu quero que tu faças antes esta outra coisa, nós já ficamos muito desiludidos, muito zangados com o Senhor, muito pouco disponíveis para fazer seja o que for. E quanto mais humilde for o serviço que o Senhor nos propõe, eu quase que me atrevi a dizer que mais desiludidos e zangados nós ficamos com o Senhor. Porque nós não entendemos muitas vezes, podemos não assumir isso abertamente, mas Satanás tem uma maneira de trabalhar no nosso coração que nos leva a pensar assim: que o nosso serviço serve para nós nos evidenciarmos, para nós sermos notados. O serviço é uma oportunidade para que os outros vejam o bem que eu faço. O serviço é uma oportunidade para que os outros vejam como eu sou fiel ao Senhor. O serviço é uma oportunidade para eu receber o louvor dos outros. Podemos não começar assim, mas é muito fácil nós escorregarmos no nosso caminho e cairmos neste perigoso, perigoso, perigoso atalho. Porquê? Porque Satanás, querendo destruir o nosso serviço, conduz-nos para aí. Nós fazemos alguma coisa de todo o coração, com simplicidade, com humildade para o Senhor, e muitas vezes, com naturalidade, as pessoas que receberam esse benefício vêm e nos agradecem e nos louvam e têm boas intenções em fazê-lo. É bom, a Bíblia ensina-nos a nós mostrarmos a nossa gratidão. Mas se acontece uma vez, duas vezes, três vezes e nós começamos a ficar com o nosso ego, não é? Tão quentinho. E depois às tantas, talvez até sem nós nos apercebermos, nós já estamos a servir não por interesse pelo outro, mas porque queremos receber a palmadinha nas costas no final. E se cai alguém não nos dar a palmadinha nas costas, aí já ficamos amuados. Eu fiz aquilo e ninguém disse nada. Ninguém reparou. Ninguém quis saber. Quando nós começamos a pensar assim, já não estamos a servir. Isso já não é serviço. Isso já é egoísmo, já é orgulho, já é vaidade, é pecado. Aquilo que aconteceu aqui com Tiago e com João foi exatamente a mesma coisa. Estes dois discípulos eram próximos de Jesus. Sabemos que havia um grande grupo de discípulos. A certa altura o Senhor enviou 70 discípulos. Havia sempre muita gente à volta de Jesus. Mas depois havia um grupo mais pequeno, de 12, que foram escolhidos, um a um, pelo próprio Jesus. E dentro desses 12 havia um grupo ainda mais restrito, de 3, Pedro, João e Tiago. E podemos até considerar que dentro desses 3 ainda havia um mais próximo, que era João. É natural, não é? Não há nada de errado nisso. É normal nos nossos relacionamentos nós termos mais afinidades e mais preferências com algumas pessoas. Mas Tiago e João eram deste grupo que estava mais próximo de Jesus. E a dada altura, eles começaram a pensar que essa proximidade que eles tinham com Jesus precisava traduzir-se em alguma coisa concreta, numa posição, num título, num benefício pessoal. E quando eles entraram por esse caminho, eles só puderam receber uma repreensão da parte do Senhor. Notem, eles estavam tão iludidos acerca das suas capacidades, do seu lugar, que eles até disseram ao Senhor, com toda a ousadia, que tinham a capacidade de tomar o lugar de Jesus e fazer a obra que Jesus tinha vindo para fazer. Estes eram dois homens bem próximos de Jesus. Se eles puderam chegar a um desvario tão grande, quanto mais nós. Precisamos vigiar. Nós somos chamados para servir, mas o serviço não tem como objetivo colocar-nos a nós em evidência. Quando eu estou a servir, se sou eu que fico em evidência, o meu serviço está a ser um mau serviço. Quem precisa ficar em evidência é Deus. É Deus, não eu. Dizia o Senhor Jesus, nós já lemos este texto, em algumas semanas, que dizia que quando os homens virem as nossas boas obras, eles vão glorificar a quem? A nós. A Deus. Vendo as nossas boas obras, o nosso serviço, esse serviço aponta para Deus. E por isso eles glorificam a Deus. A qualidade do meu serviço, o valor do meu serviço não é determinada pela tarefa específica que eu estou a fazer. Pode ser uma tarefa muito importante, muito visível para os outros, como subir a uma tribuna e pregar, como vir e tocar um instrumento, dirigir o louvor, abrir uma reunião. Mas não é isto que torna esta tarefa mais importante do que as outras. Porque a tarefa de quem vem e abre a porta de oração e cumprimenta as pessoas, a tarefa de quem prepara as flores e faz a limpeza, a tarefa de quem coloca os folhetos e ninguém sabe, nas caixas do correio, a tarefa de quem todos os meses faz compras a mais porque vai levar depois à casa daquele senhor ou daquela senhora e ninguém sabe. é tão preciosa para o Senhor como uma de grande visibilidade. Porque o valor não está associado à tarefa, mas está associado à intenção com que nós fazemos a tarefa. Com que intenção é que eu sirvo? Porque é que eu faço essas coisas? O nosso serviço para Deus também não é uma coisa abstrata. Nós falamos muito de servir a Deus, mas às vezes não somos capazes de concretizar em como é que eu posso servir a Deus. E quando respondemos a esta pergunta, muitas vezes respondemos de maneiras abstratas. Ah, ler a Bíblia, ir à igreja, orar, tudo isso são coisas muito boas e muito importantes. Mas se Deus não tem um corpo, não é visível, eu não posso vê-lo, eu não posso tocá-lo, como é que eu posso servi-lo? Eu sirvo a Deus quando eu sirvo o meu próximo. Foi isso que Jesus ensinou com aquela parábola. Noutra altura, o Senhor Jesus dizia que um dia na glória muitos vão chegar e vão dizer: Senhor, Senhor. E vão receber como resposta: apartem-se de mim porque eu não vos conheço. E essas pessoas vão dizer: ai, mas nós fizemos isto e fizemos aquilo. E o Senhor Jesus vai insistir: eu não vos conheço. Eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Estive preso e não me fostes visitar. E as pessoas vão perguntar: quando é que nós não fizemos isso? Quando não fizeste a um destes pequeninos. E depois diz exatamente as mesmas coisas, mas pela positiva. Ou seja, quando nós damos um simples copo d'água a outra pessoa que está necessitada e o fazemos em nome do Senhor, é como se fizéssemos ao próprio Senhor. Servir o próximo é servir a Deus. E eu não posso servir a Deus sem servir o meu próximo. Se o meu coração está fechado para o meu próximo, como o caso daquele sacerdote, do levita, que mudaram de passeio, foram, passaram de largo, eu não posso estar a servir a Deus. E a verdade é que nem mesmo um copo d'água passará despercebido. O Senhor Jesus disse que nem um simples copo d'água passará sem recompensa. O que vamos fazer então? O que é que tu queres que eu faça? Perguntou lá o Mestre ao Senhor Jesus. E Jesus disse: vai e faz o mesmo. Vai e serve. E a verdade é que quanto mais disponíveis nós estivermos para o Senhor, mais Ele nos vai usar. Deus vai usar-nos tanto quanto nós estivermos disponíveis para Ele. Se eu der 2 horas do meu tempo para servir a Deus, Deus vai usar-me nessas 2 horas. E há muita gente que faz isso. Só serve a Deus ao domingo. Se eu der meio-dia, Deus vai usar meio-dia. Se eu der um dia inteiro, Ele vai usar um dia inteiro. Se eu lhe der uma semana inteira, Ele vai usar-me uma semana inteira. Se eu lhe der todos os dias da minha vida, Ele vai usar todos os dias da minha vida. Se eu lhe der 10% do meu salário, Ele vai usar 10%. Se eu lhe der 100% do meu salário, Ele vai usar 100%. Quanto mais disponível eu estiver para Deus, mais Ele vai usar-me para o seu serviço, para a sua glória, para alcançar aqueles que estão à minha volta. Agora, eu não posso ter esta disponibilidade total para servir se eu estou sempre a pensar em mim. Porque, como nós vimos no exemplo do samaritano, para nós servirmos os outros, muitas vezes temos que nos colocar a nós em segundo lugar. Disponibiliza-te a servir. Eu vou terminar, mas queria só falar acerca de mais um assunto. Muitas vezes nós servimos e estamos a fazer alguma coisa para Deus, mas começamos a ficar desanimados porque as coisas não correm como nós gostávamos e como nós pensávamos que elas iam correr. Às vezes até nos empenhamos grandemente, procurando colher um determinado fruto e depois esse fruto não existe. Investimos muito tempo com uma pessoa para que ela aceite Cristo e parece que ela não aceita, para que ela venha à igreja e ela nunca vem. E nós começamos a ficar desanimados. Mas não dizemos. Porque Deus não avalia o nosso serviço pelos resultados. Nós avaliamos-nos uns aos outros, erradamente, pelos resultados. Mas Deus não avalia assim. Deus avalia-nos pelo nosso coração, pelas nossas motivações. E Deus não me pede que eu converta ninguém, que eu convença ninguém. Deus diz: testemunha, fala. É a nossa única obrigação, falar. Nossa única obrigação, cuidar daqueles que precisam de ajuda, do pobre, da viúva, prestar a assistência necessária, com a motivação certa. Às vezes podem passar muitos anos e nós não vamos ver nenhum fruto. E parece que o nosso trabalho é inútil. E pensamos desistir. Mas aquilo que o Senhor está a medir são as intenções do meu coração e não os resultados aparentes. Porque muitas vezes esses resultados vêm. Vêm, às vezes, mesmo depois de nós já termos partido. E nós continuaremos a dar fruto para Deus, mesmo depois de termos partido. Há tantas histórias assim. Na Bíblia temos, em Hebreus, no capítulo 11, diz lá que aqueles heróis todos da fé morreram sem alcançar a promessa. Mas nós somos o fruto. Hoje, milhares de anos depois, eles ainda estão a colher fruto da sua fidelidade para Deus. Não viram! Mas não foi por isso que o seu trabalho passou despercebido para Deus. Mas se estamos a ter alguma dificuldade em fazer alguma coisa para o Senhor, vamos também ser sábios. Não vamos querer fazer tudo sozinhos. Vamos conversar com outros irmãos. Vamos pedir ajuda, vamos juntar esforços, vamos pensar e refletir em conjunto para tentar perceber se há alguma coisa que está a impedir que um trabalho tenha fruto, para podermos resolver isso. O facto de Deus não nos avaliar pelos resultados não significa que nós podemos ser negligentes, não é? E fazer e dizer: olha, não há fruto, mas não faz mal. O Senhor sabe. Nós devemos procurar melhorar o nosso esforço, melhorar o nosso serviço, para sermos excelentes. Excelentes. Filipenses diz que nós precisamos de ter o mesmo sentimento que havia em Cristo. Um sentimento de humilhação. Um sentimento que o obrigou a rebaixar-se vezes sem conta, para nos servir, acabando até por dar a sua própria vida em favor de nós. Mas esse serviço de Jesus foi um serviço excelente. Diz lá, no mesmo texto, que por causa disso, Deus o colocou como um nome acima de todos os nomes. Um nome sobremaneira excelente, por causa do serviço perfeito que Jesus efetuou. O meu serviço precisa ser perfeito. Para o Senhor, não serve aquela desculpa que nós tantas vezes damos, que o Espírito Santo depois aperfeiçoa. São desculpas de mau pagador. O Espírito Santo aperfeiçoa, sim, as nossas orações, as nossas súplicas, a nossa adoração. Mas isso não significa que eu posso ser desleixado naquilo que eu faço. O meu serviço precisa ser excelente. Total, abnegado, comprometido e excelente. Quando nós ganhamos esta visão global acerca daquilo que é a experiência cristã, uma experiência que é vivida exclusivamente pela fé, uma experiência que tem como alvo pessoal a nossa santificação, a nossa transformação interior de valores para sermos conforme o Senhor. Quando nós entendemos que essa transformação, essa santificação que ocorre em nós, tem necessariamente, aliás, que ter um impacto na maneira como nós reagimos em diferentes situações, na maneira como nós lidamos com as pessoas, como nos relacionamos com elas, e somos chamados a ter um novo compromisso ético para uma vida de excelência, de obediência aos mandamentos e aos valores de Deus. Quando nós percebemos que ao entrarmos neste caminho, neste compromisso cada vez mais sério, cada vez mais profundo, resolvido com Deus, que a nossa vida começa a marcar uma diferença, que não pode ser disfarçada, que não pode ser anulada, que não pode ser confundida com nenhuma outra coisa. Porque as pessoas vão notar na nossa vida alguma diferença, algo novo, algo desejável. Nós começamos a ser um testemunho vivo de Deus nesta terra. E quando nós estamos dispostos a abrir o nosso testemunho para além daquilo que é o nosso modo de vida e passamos a traduzi-lo em ações e atitudes em favor do outro e começamos a servir conforme Cristo serviu, quando começamos a assumir que o outro é o nosso próximo e que nós precisamos amá-lo a ele como amamos a nós e a buscar para ele o mesmo bem que buscamos para nós, porque saindo desta regra estamos a pecar. Quando nós temos esta visão daquilo que é ser um cristão e um filho de Deus, estamos dispostos a acordar para ela e a nos comprometermos com ela, então nós estaremos a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque é esta a vontade de Deus. É muito exigente, irmãos. A vida com Deus é muito exigente. Deus exige muito porque Ele também deu muito. Enquanto se encarar a experiência cristã apenas como uma fuga do inferno, apenas como um aliviar de consciências, porque vivemos como queremos, mas depois vimos à presença de Deus para aliviar a consciência. Enquanto o nosso compromisso for básico, frágil, a nossa vida nunca vai valer verdadeiramente a pena. Eu atrevo-me a dizer que a experiência cristã, que não seja vivida nesta regra, é talvez a maneira mais triste de viver. Porque nós estamos a privar-nos de tantas coisas. Sentimos tantos problemas de consciência quando fazemos alguma coisa errada. Éramos sempre tão preocupados, com o pecado, que nem gozamos do mundo, nem gozamos de Deus. Vivemos assim numa zona cinzenta que não satisfaz ninguém. É por isso que muitos ficam para trás. Ficam para trás porque nunca quiseram assumir um compromisso sério com Deus. Um compromisso com a fé, um compromisso com a santidade, um compromisso com a ética, um compromisso com o seu testemunho e um compromisso com o seu serviço aos outros, que afinal é o serviço a Deus. Irmãos, a minha oração é que nós possamos ter sido despertados pela palavra e queiramos realmente entrar num rumo de mudança. Porque aquilo que nós temos hoje com o Senhor, por muito bom e excelente que seja, nós poderemos sempre acrescentar mais. Mais. Então, que o Senhor se glorifique em nós, individualmente, como igreja também. Porque estamos acordados. Diz Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ó tu que dormes, desperta já, Cristo vive em ti. Isto é uma palavra de graça. Amado Senhor, nós nos sentimos tão humilhados na tua presença ao pensar na exigência, Senhor, de vida que tu colocas sobre nós, porque nós percebemos também como nós tantas vezes estamos distantes desse padrão e da tua vontade. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a valorizar mais e mais esta salvação preciosa que tu nos deste. Ajuda-nos a entender, a compreender cada vez melhor o valor desse alto preço que foi pago para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Queremos comprometer-nos mais contigo, Senhor. Queremos caminhar contigo todos os dias. Queremos não viver para nós, mas para ti. Senhor, queremos dizer, como dizia João Batista, convém que nós diminuamos, mas tu cresças em nós. E esta é a nossa oração. A nossa oração individual, a nossa oração como igreja. Porque o nosso desejo, Senhor, é que tu uses as nossas vidas, que tu uses, Senhor, o ministério desta igreja local aqui nesta cidade, para mostrar a tua glória, a tua graça salvadora, o teu amor, a tua misericórdia sobre esta cidade. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos. E é por isso que nós oramos e te pedimos tudo isto em nome do Senhor Jesus. Senhor, te abençoe.